A leucopenia é uma deficiência de glóbulos brancos no sangue. Não é uma doença exatamente, mas precisa de cuidados, precisa de acompanhamento. Nós vamos entender exatamente do que se trata. Converso com a doutora Elvira Veloso. Ela é hematologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professora livre docente da faculdade. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP. Bom dia, doutora Elvira.
Bom dia.
A leucopenia, pouca gente conhece exatamente o que significa. Primeira dúvida que me surgiu foi se, de fato, essa deficiência de glóbulos brancos é ou não doença. O que é exatamente a leucopenia? Só para a gente começar o assunto definindo exatamente do que se trata.
A leucopenia é, na verdade, uma condição diagnosticada por um exame de sangue. É a verificação que no exame de sangue, que é o hemograma, um exame que a gente realiza com frequência e que avalia como está a quantidade de células sanguíneas, as células brancas, as células vermelhas e as plaquetas, nesse exame a gente pode notar que existe uma diminuição de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, em relação ao valor que é considerado normal para aquela população. Então, normalmente a gente tem uma quantidade de glóbulo branco no sangue que varia de 4 mil a 10 mil, quer dizer, uma variação muito grande. E quando essa quantidade, esse número de glóbulos brancos está abaixo de 4 mil, a gente diz que existe uma diminuição, então uma leucopenia. Leuco quer dizer branco, penia quer dizer diminuição. Então, leucopenia é diminuição dos glóbulos brancos no sangue. Normalmente, a gente existe 5 tipos de glóbulos brancos no sangue. Um deles, o que é mais prevalente, é o neutrófilo. Então, normalmente, a diminuição de glóbulo branco está associada a uma diminuição desse neutrófilo, que a gente chama de neutropenia, que é a principal causa, então, é quase sinônimo a neutropenia da leucopenia. E o neutrófilo é uma célula muito importante para a defesa. Então, leucopenia e neutropenia são praticamente sinônimos e determinam apenas, mostram apenas que existe uma redução desses glóbulos no sangue. Se isso é normal para a pessoa ou não, vai depender de uma série de fatores.
E que fatores são esses? Quer dizer, como é que você determina que isso é a demonstração de algum problema, teve uma causa específica? A gente também vai chegar nas causas, porque imagino que não seja uma única causa, né? É que leva esse desequilíbrio aí, portanto, no sistema imunológico, mas, enfim, depende de cada um para dizer se de fato é ou não um problema? Depende de cada caso?
Então, na verdade, a gente sabe que esses valores que a gente considera normal para uma população não são exatamente o normal para cada um dos indivíduos. Uma das causas mais comuns de redução de glóbulos brancos e leucopenia é uma condução étnica. Então, como a nossa população é altamente miscigenada, a gente sabe que a população, a etnia negra e os negroides têm normalmente uma diminuição, um valor de referência mais baixo dos leucócitos em relação à população caucasiana. Então, essa é a primeira causa, a causa mais comum no nosso ambulatório, é a investigação desse tipo de alteração. Como é que a gente sabe que isso deve ser uma avaliação da normalidade referente à etnia? A gente chama isso de leucopenia étnica benigna, ou seja, é uma leucopenia que ocorre em algumas etnias e que não tem nenhum fundo, nenhuma complicação. Uma primeira coisa que a gente gosta de ver é que essa condição ela é mantida. Então, existe normalmente em vários hemogramas, você detecta a mesma diminuição dos glóbulos brancos. Isso não tem nenhuma associação com nenhum aumento de quadros infecciosos. Não existe também nenhuma alteração de presença de aftas na boca, que também é uma manifestação de neutropenia. Então, e que muitas vezes ele fala, mas o meu irmão tem, o meu filho tem. Então, essa variação, né, na verdade, é decorrente da etnia, isso não causa nenhum problema para a pessoa. Então, essa é a primeira grande causa no nosso ambulatório. É a pessoa que vem encaminhada para detectar uma condição que não é de maneira nenhuma, nenhuma alteração, não vai causar nenhum benefício e, na verdade, é o normal para aquela faixa, para aquele paciente, para os seus familiares. Então, essa leucopenia étnica bilíngue, essa é a mais comum. Como qualquer outra condição, alteração de exame, o que é muito, muito importante é você fazer um estudo, o médico, né? Fazer um estudo, uma anamnese, uma história clínica muito bem feita, onde você diagnostica ancestralidade, onde você vê que não existe nenhuma internação da pessoa por quadros infecciosos, que é a maior complicação, e que muitas vezes você pode pedir, muitas vezes o paciente traz hemogramas colhidos ao longo da vida, que demonstra aquele número de leucócitos abaixo de 3.000 e mesmo de neutrófilos, o valor abaixo de 1.000, 1.500, que é totalmente compatível com a vida e que é o normal dele.
Uhum. Muito
outra
bem.
Coisa que é muito importante é saber que o leucócito, ao decorrer da mesmo durante o dia e submetido a condições normais, ele oscila. Então, se você fez a sua coleta do seu exame foi depois do exercício, se a sua coleta de exame foi num período menstrual ou não, existe uma oscilação normal. Então, existem oscilações que podem estar relacionadas, então, em situações que você pode ter uma diminuição um pouquinho dos glóbulos brancos sem que isso confira nenhuma doença, patologia.
Agora, por exemplo, se você for para um pronto-socorro com algum tipo de mal-estar e for realizado um exame de sangue, isso for detectado, por exemplo, um valor abaixo de 3 mil, por exemplo, a gente já viu essa situação, você fica ali preso no hospital até investigarem se não há uma infecção, uma inflamação, algum processo, né, uma hepatite, por exemplo, até uma anemia. Tudo isso também pode estar dentro deste quadro, não é, doutora Elvira?
Com certeza. Então, fora desses fatores constitucionais, existe uma série de situações onde você pode ter realmente a leucopenia ser causada por fatores patológicos. Quando a leucopenia ela é isolada, quer dizer, o glóbulo branco só está diminuído, mas o glóbulo vermelho e a plaqueta estão normais, isso confere uma situação que dá um pouco mais de tranquilidade. Então, a causa mais comum de leucopenia patológica é o uso de medicações, várias medicações podem causar diminuição de leucócitos. E a segunda maior causa de leucopenia no pronto-socorro, por exemplo, é infecciosa. Então, grande parte dos vírus, das infecções virais, a gente está passando por essas epidemias virais, a dengue, a febre amarela, as hepatites, tanto a A como a B como a C, são causas de diminuição de glóbulos brancos. Então, essas são as duas maiores causas de associação patológica mesmo com diminuição de glóbulos brancos.
Sim.
Outras doenças sistêmicas também causam. Né? Então, existe uma série de doenças autoimunes. A doença mais típica dela é o lúpus eritematoso sistêmico, que também está associado, então, à diminuição dos glóbulos brancos. Isso sem considerar as doenças hematológicas e as doenças neoplásicas, que também podem causar.
Claro. Agora, doutora Elvira, portanto, ficou bastante claro que isso pode ser uma manifestação benigna, uma alteração ligada a causas que não são patológicas, ou seja, não vão levar a uma doença ou consequências mais sérias. Mas no caso disso ser provocado por uma infecção de bactéria ou vírus, alguma coisa mais séria, doenças de medula, enfim, né? Não seja medicamentosa também, porque aí você controla o medicamento, troca o medicamento, enfim, abuso de álcool também pode, né, doutora Elvira?
Mexer com...
Bom, aí, então, tem que se enfrentar a patologia. Aí, dependendo do problema, você vai tentar tratar. O que se espera é que essa situação, se for patológica, normalize o resultado e isso possa ser constatado em um novo exame de sangue, é isso?
Com certeza, é exatamente isso.
Aí depende de cada tratamento.
Agora, existem situações onde a neutropenia é causada por medicações, a neutropenia ela é causada pelas infecções virais e superposta com algumas outras complicações bacterianas, porque, na verdade, a queda do leucócito aumenta muito o risco das infecções não bacterianas e as infecções por outros agentes, que são os agentes fúngicos. E existem situações onde você pode controlar e acelerar a produção desses leucócitos através de medicações. Então, isso também ocorre. Então, existem situações graves, por exemplo, de abuso de alguma medicação ou mesmo de uma reação que a gente chama idiosincrásica, totalmente anormal ao uso de uma medicação que na maior parte da população não causa nada, mas aquele indivíduo, por fatores genéticos, causou uma queda importante dos leucócitos. Existem situações onde a gente pode utilizar medicações que aceleram a produção pela medula desses glóbulos brancos, desses neutrófilos. Isso reduz o tempo que o paciente fica com esse glóbulo branco, baixa, que melhora, então, e reduz, então, o risco da infecção grave.
Muito bom. E uma última questão, que é, tem sintoma a leucopenia? Essa alteração, ela pode provocar no organismo uma sensação, cansaço, por exemplo, ou uma febre, se for no caso de origem patológica, né?
Então, a maior complicação, quer dizer, o maior sintoma que a gente pode ter na leucopenia e na neutropenia patológica é a febre. A febre, na presença de leucócito baixo, neutrófilo baixo, geralmente é assumido como uma febre de origem infecciosa, ela deve ser tratada. Alguns pacientes que têm alguns quadros de leucopenia diferentes, também eles relacionam que eles têm um pouco de sintoma de fadiga, de mal-estar associado, mas eles são quadros muito mais graves. Na realidade, existem dois sintomas clássicos da queda rápida de leucócitos, que são muito raras, né? Que é a febre pelas infecções e a presença de aftas orais, né? Aquelas lesões dolorosas que aparecem na língua e nos lábios. Então, esses são os dois sintomas que a gente pergunta ativamente para o paciente. Se ele tem afta de repetição e o número de episódios infecciosos e o número de febre que a pessoa possa ter.
Já ouvi falar em alteração de fluxo menstrual em mulheres, um aumento excessivo, né? Uma coisa que você diz, nossa, mas não está normal, tá um pouco demais para o que normalmente, né, o organismo, para aquele organismo.
Na verdade, a queda isolada de glóbulos brancos não está associada a aumento de fluxo menstrual. O que está associado ao aumento de fluxo menstrual é a queda de um outro elemento do sangue, que é a plaqueta. Mas existem situações, como a gente falou, onde o número de leucócitos é mais baixo ou menos baixo no decorrer do próprio ciclo fértil da mulher. Então, se você coletar um hemograma na vigência de um período de ovulação ou num período não ovulatório da mulher, existe sim uma discreta oscilação do número de leucócitos, mas não existe relação entre o aumento do fluxo menstrual e o número de glóbulos brancos.
Muito bem, ficou bastante claro. Portanto, a leucopenia, ela pode ser benigna, associada a fatores que não representam uma doença, ou a leucopenia patológica, como nos explicou a doutora Elvira Veloso, precisa de exames, mais exames, exames complementares, a busca de um especialista para saber exatamente qual é o fator, a causa específica desse achado, dessa manifestação no exame de sangue, esse desequilíbrio aí, no sistema imunológico, e pode ser já um problema mais sério. Doutora Elvira Veloso, que é hematologista do Hospital das Clínicas, professora livre e docente da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Eu que agradeço, um bom dia para todos os espectadores. Um abraço.